painel. Neste painel juntaram-se a nós o deputado Santos Pereira, Fernando Santos Pereira, que é deputado do Parlamento Português pelo Partido Social Democrata, e a senhora deputada Helena Pinto, que é deputada no Parlamento Português pelo Bloco de Esquerda. Senhor deputado Fernando Santos Pereira.
Muito bom dia, Sr. Comissário, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Iamos então iniciar os trabalhos aqui desta Conferência Interparlamentar de Segurança Rodoviária. Existem inscrições para este painel, penso que 8 inscrições, por ordem, eu ia já dizer a ordem dos países. Primeiro seria o deputado Jorge Fão, de Portugal. Seguir-se-ia o deputado da Áustria, da Macedónia, Espanha, França, Grécia, perdão, Holanda, Lituânia, Roménia e a deputada Joana Lima, a terminar, de Portugal. Portanto, passaria a palavra ao seu deputado Jorge Fão, de Portugal.
Senhor Comissário, ilustres membros da mesa, dirijo em primeiro lugar um cumprimento aos membros da mesa e transmito também a toda a Câmara a satisfação com que saúdo todos os colegas dos Parlamentos dos vários países presentes nesta 3ª Conferência Interparlamentar, saudações que naturalmente são extensivas a todas e todos os senhores convidados que aqui representam diversos organismos que, de alguma forma, dedicam a sua atividade à promoção e à redução das sinistralidades rodoviárias. Depois de Oslo e Paris, o Parlamento de Portugal recebe em Lisboa esta 3ª Conferência para continuarmos a analisar e debater as causas e as consequências da sinistralidade rodoviária na Europa, e, particularmente, mobilizarmos os Parlamentos e os diversos Estados-membros para a importância de construirmos em conjunto um caminho para a harmonização dos conceitos, princípios e procedimentos para melhorarmos a segurança dos utilizadores da rede viária em todo o espaço europeu. Temos todos a noção de que é ainda recente a efetiva tomada de consciência dos decisores políticos dos Estados-membros sobre o grave problema, drama até, que constituem as consequências dos acidentes rodoviários. No princípio da década, em 2001, registavam-se mais de 50 mil vítimas mortais nas estradas europeias. E mesmo assim, a maioria dos países não dispunha de qualquer plano nacional de combate a esta catástrofe. Perante a gravidade deste problema, o sentido de responsabilidade do coletivo europeu foi despertado para a questão e os atos da aprovação do Livro Branco dos Transportes em 2001, do Programa de Ação para a Segurança Rodoviária em 2003 e do compromisso da Carta Europeia de Segurança Rodoviária provocaram, na realidade, uma profunda mudança de atitude dos Parlamentos e dos governos dos Estados-membros na preocupação pela definição de políticas específicas de redução da sinistralidade nas estradas. Os diversos países, tal como Portugal em 2003, têm vindo a construir e implementar os seus planos nacionais de segurança rodoviária, centrados numa meta comum de reduzirmos em 50% o número de mortos nas estradas até 2010. O Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho de Transportes tem vindo a aumentar as iniciativas legislativas comunitárias através da aprovação de diretivas regulamentadoras de diversas áreas específicas do ambiente rodoviário. Igualmente tem sido promovida a corresponsabilização dos Estados-membros na promoção de campanhas de sensibilização dos cidadãos europeus para a mudança de atitude na rodovia e tem sido incentivada a cooperação transnacional no controle, fiscalização e sancionamento dos infratores. Temos todos noção de que é necessário fazer muito mais. Apesar do muito que tem sido feito, e das comprovadas melhorias alcançadas, o número de acidentes, mortos e feridos, infelizmente entre 2001 e 2007, como já aqui foi dito, só diminuiu 20% em termos de vítimas mortais, quando deveríamos ter atingido, em conjunto, 37% para ser possível alcançar o objetivo comum de 2010. A verdade é que, em 2007, como já foi dito aqui, referenciado pelo Sr. Comissário, ainda morreram nas estradas europeias mais de 43 mil pessoas, balanço que se reveste de extrema gravidade para as economias e para o bem-estar do social dos Estados-membros. É, portanto, indispensável ainda muito mais esforço de todos nós para consciencializarmos os cidadãos dos nossos países para a dramática dimensão deste problema que nos é comum. Pela nossa parte, e enquanto parlamentares, temos de continuar este caminho da construção de uma política europeia de segurança rodoviária, trabalhando arduamente na harmonização dos conceitos, dos regulamentos e dos códigos, da fiscalização e sancionamento dos infratores, naturalmente respeitando os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade consagrados no Tratado da União. Esta é matéria para falarmos a uma só voz e agirmos com objetivos comuns e idênticas estratégias. Senhor Comissário António Tajani, caros colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores, esta terceira Conferência de Lisboa deve fundamentalmente servir para nos encorajar a enfrentarmos ainda com mais determinação a exigente batalha de continuarmos a reduzir a sinistralidade rodoviária e as suas nefastas consequências, agindo na sensibilização e educação das crianças e jovens, na formação inicial e contínua e na certificação dos condutores, na exigência do nível de equipamentos de segurança na construção dos novos veículos, na qualidade dos projetos, nas técnicas de construção e nos materiais utilizados nas novas estradas, nos critérios e parâmetros das auditorias de segurança às infraestruturas rodoviárias, no rigor da autorização de condução dos veículos de duas rodas, na condução sob o efeito de álcool e ou psicotrópicos, na velocidade excessiva. Para além de outras, entendo que é nestas áreas, áreas-problema, que é necessário entendermos-nos nos conceitos, regulamentarmos da mesma forma, fiscalizarmos e punirmos de maneira cooperante e solidária. O objetivo de 2010 para a sinistralidade rodoviária na Europa, difícil, como o Sr. Comissário aqui referiu e muito bem, tem, contudo, continuar a ser a nossa meta coletiva, o que constitui um bom desafio e deve elevar a nossa corresponsabilização e reforçar a União da Europa, também no combate à morte na estrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queríamos informar que as intervenções poderão ser efetuadas de pé ou sentados também. Que o deputado Jorge Fão fez a intervenção de pé, pressupomos por hábito, porque está agora aqui no Parlamento Português, estão a decorrer obras na sala principal, o plenário tem reunido nesta sala e esse hábito trazido aqui para o Senado fez com que o deputado Jorge Fão fizesse a intervenção de pé. Mas qualquer um das senhoras deputadas ou senhores deputados poderão fazer a intervenção sentado ou de pé, portanto ficará à vossa escolha. Falaria agora o representante da Áustria.
My dear ladies and gentlemen, I just come from an election at home.
Senhoras e meus senhores, tivemos eleições no meu país e, portanto, estou um pouco cansada, mas esta questão da segurança das vias rodoviárias é um tema que é muito importante no meu país e para o meu partido, o Partido dos Verdes, mas devo dizer-vos que só cheguei cá ontem à noite. Mas qual é o item principal na agenda? A velocidade, nomeadamente. Nós temos de concentrar-nos nisto mesmo. a velocidade e o álcool são os dois pontos principais. Se não tivermos consciência do problema da velocidade, não vamos conseguir ajudar as pessoas. E nós precisamos de ter regras gerais na Europa, regras que permitam levar a cabo campanhas de sensibilização relacionadas com o excesso de velocidade. E também nos falaram aqui da necessidade de medidas transfronteiras. Este é outro item que nos traz aqui a trabalharmos em conjunto. Penso que devemos agarrar nestes problemas e resolvê-los em conjunto. A segunda questão que eu quero aqui referir é o álcool. E, neste campo, a Itália tem registrado melhorias significativas. No nosso país, contudo, há muito trabalho a fazer ainda nesta área. Queria ainda referir a questão do sistema dos pontos europeu. Aqui também precisamos de harmonização pela Europa fora, porque existem diferenças significativas de país para país. Este sistema de pontos tem mostrado ser eficaz em salvar vidas. E são estes, portanto, os três pontos principais que eu aqui queria referir. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Com alguma velocidade e com pouco álcool ou nenhum, iríamos para a antiga República Jugoslava da Macedónia. Sr. Favor, Sr. Deputado.
Thanks, Mr. Chairman.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, minhas senhoras, meus senhores. É com enorme prazer que me dirijo a vós. Quero começar por agradecer ao nosso anfitrião pela hospitalidade e a iniciativa tomada em organizar esta reunião. Penso que este fórum será uma oportunidade excelente para, de modo construtivo e aberto, trocar experiências, opiniões e avaliar aquilo que tem vindo a ser feito de modo individual e conjunto, com o objetivo de estreitar o processo de harmonização ao nível da legislação europeia. A harmonização da legislação do meu país com a da União Europeia tem vindo a registrar progressos significativos. A lei sobre os transportes rodoviários estipula uma série de medidas para transporte interno e externo e está de acordo com diretivas e regulamentos europeus. Na República da Macedónia, para se conseguir uma licença de condução requer 2.000 euros, o que é menos do que em alguns outros países. A razão para isto tem a ver com a situação económica do meu país e das transportadoras. Por outro lado, isto é um valor que não é requerido às empresas que fazem o transporte interno de passageiros, porque se trata de um mercado muito pequeno e a situação económica dos países não permite aplicar esta condição do pagamento de 2.000 euros contra certificado ou licença. Precisamos de observar a legislação europeia estipula quais as condições para se conseguir as licenças para tipos diferentes de transporte. Nomeadamente que, para se conseguir determinada licença, haja uma análise específica e detalhada da transportadora. É preciso também publicar-se um certificado sobre a competência técnica das pessoas autorizadas a efetuar transportes. É preciso publicar o certificado dos condutores, permitindo-lhes transportar pessoas e bens. É preciso que o Ministério especifique o modo concreto de acordo com o qual os testes, os exames terão de ser efetuados. O Ministério dos Transportes e das Comunicações autorizou que duas instituições académicas treinem pessoal de transporte, autorizou que estas duas instituições passassem a ser entidades legais com autorização para formar quem trabalha para as transportadoras. Isto, em conjunto com a emissão de certificados, permitiu às transportadoras providenciar toda a documentação necessária para respeitar a legislação em vigor. De acordo com a lei do transporte rodoviário, é preciso que haja a fiscalização constante da legislação de acordo com as normas europeias. Há ainda uma autoridade que é responsável pela supervisão do setor dos transportes. A lei sobre as vias públicas estipula ainda as normas para a construção, a manutenção, a gestão e o financiamento das vias públicas e contempla ainda a sua fiscalização. O transporte de matérias perigosas também está contemplado numa legislação própria sobre transporte de mercadorias perigosas nas vias rodo e ferroviárias. É preciso observar-se a preparação, a carga, a descarga, a segurança, o equipamento e a formação nestas áreas. Esta lei foi adotada de acordo com a legislação em vigor na União Europeia. Um exemplo prático da aplicação desta lei é a atenção que está a ser prestada à segurança nesta área. Por outro lado, tem havido fiscalização constante dos transportes de mercadorias perigosas e contemplamos continuar este trabalho no futuro. Precisamos de nos certificar de que as nossas vias rodoviárias estão equipadas convenientemente. Precisamos de assegurar a inspeção técnica dos veículos, controle técnico, e o Governo da República de Macedónia tem agora um plano de ação para tacógrafos digitais. E este exercício de fiscalização irá ocorrer ainda ao longo do ano de 2008. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos à vizinha Espanha.
Excelentíssimas autoridades de Portugal, da Assembleia de Portugal, Sr. Comissário Europeu, ilustres parlamentários de la Unión, gracias en primer lugar por la invitación a esta tercera conferencia interparlamentaria de seguridad vial. El principal objetivo de esta conferencia es, sin duda, exponer nuestras experiencias en común y trabajar con la idea de armonización y construcción de esas políticas globales en nuestros países que disminuyan las...
que permitam diminuir a sinistralidade e o número de vítimas nos nossos países. As tendências e características da segurança rodoviária na União Europeia fazem parte da mesma, visto e se vê de várias maneiras de aplicar as mesmas regras dos nossos países. De modo geral, trata-se de assegurar políticas de conciliação para diminuir os acidentes e os números de vítimas nas nossas estradas. O Congresso dos Deputados em Espanha atribui grande importância e assim constitui uma comissão assegurando a segurança rodoviária e procura preparar um plano de segurança para 2004-2008 e temos a participação de entidades, clubes, associações civis de modo geral e as políticas ativas da Direção-Geral de Transportes Terrestres do Ministro do Interior. Permitiu trabalhar diferentes conceitos, procurando acompanhar as questões da segurança rodoviária, lançando campanhas na imprensa, na rádio e na televisão, que nos parecem ser muito importantes, a participação de desportistas como Alonso e outras, e também dar a conhecer aos jovens a condução segura. E também me parece ser importante, e comentava com o Presidente da Segurança Rodoviária e com o alcalde de Montmelon e outros, o facto de se ter aprovado ou preparado uma escola de condução segura nos circuitos automóveis, para que os comportamentos desportistas possam ser iguais aos dos comportamentos nas estradas, que haja regras que permitem ser respeitadas em todos os lugares. Também há campanhas feitas para a utilização do cinto de segurança e também temos a obrigação da utilização de capacetes para motos. As taxas de alcoolemia são um dos elementos igualmente importantes. A influência de drogas, de medicamentos em termos da condução são importantes e fazem com que haja campanhas de educação rodoviária nas escolas, por exemplo, e a melhoria das infraestruturas, da sinalização das nossas estradas, bem como a intervenção para que se diminuem os dados negros. A melhoria da segurança dos veículos e tudo o que tem a ver com a condução segura que é tratada a nível legislativo, seguindo a linha que é dos outros países da União Europeia, por exemplo, a criação da Carta com Pontos, a modificação do Código Penal, agravando as penas, a condução sem carta, tudo e também, evidentemente, a condução em estado de embriaguez e outras situações semelhantes. Trata-se de um conjunto de medidas que estão a ser lançadas para diminuir a sinistralidade. Tudo isto permitiu diminuir a sinistralidade da Espanha de modo espetacular. Em 2003 havia 5 mil vítimas, em 2007 há uma redução muito marcada de 40% de vítimas. E, malgrado isto tudo, sabemos que não podemos baixar os braços e que ainda há muito a fazer em termos da política, a lançar em conjunto, até em termos transfronteiriços. Por exemplo, quando a gente fala da Carta com Pontos, temos muito a fazer entre países também. Os nossos deputados, nós, parlamentares, também temos a possibilidade de confirmar-se dentro de 2 anos em Espanha. E isto temos que assegurar a participação do Presidente do Congresso e do Parlamento, a possibilidade de melhorar toda esta situação. Gostaria de agradecer os trabalhos desta conferência que permita melhorar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à próxima conferência interparlamentar se realizar daqui a 2 anos em Espanha, foi, aliás, aquilo que ficou um pouco assente na anterior conferência em Paris. Portanto, da nossa parte, e penso que todos os presentes esperamos que tenham um grande êxito na conferência interparlamentar, que ela se realiza em Espanha, pensamos que em Madrid, talvez. Segue-se, para chegarmos por via terrestre, temos de atravessar a Espanha para chegar precisamente à França, que é quem se segue agora no rol de intervenções. Faça um favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, caros colegas, chegou a minha vez de dar a conhecer a satisfação de poder participar nesta Conferência Interparlamentar de Segurança Rodoviária. No Parlamento francês falamos em pé, por uma razão muito simples. Nem todos os púlpitos têm microfone. Desde 1986, a segurança rodoviária é uma das prioridades de todos os governos que se vieram a suceder uns aos outros. Os resultados foram muito satisfatórios, sabendo que são insuficientes, visto que entre 1996, onde houve 18 mil mortes nas estradas, e em 2007, 4.200, e esperamos conseguir chegar a 3 mil em 2012. Todos sabem que é muito mais difícil passar de 4 mil a 3 mil do que de 18 mil a 4 mil. As razões destes progressos são muito simples, que foram lembrados por alguns colegas. A melhoria da segurança passiva dos veículos. Nesta melhoria da segurança passiva, o Governo tem um papel a desempenhar, visto que, como em muitos outros países da Europa, instituiu o uso obrigatório do cinto de segurança, que é respeitado em 98% dos casos à frente, mas que, em contrapartida, só é respeitado em 75% dos casos atrás. O que se deve, provavelmente, ao facto de as sanções e os controlos serem menos frequentes quando se trata do uso obrigatório de cinto atrás do que à frente. sabe-se de algo de muito importante, não sei como isto é feito nos outros países da Europa, ainda não ouvi falar dos controles de segurança obrigatórios de 12 em 2 anos e de 13 em 3 anos, quando os veículos não funcionam. A segunda causa relativamente à qual o governo francês foi muito ativo é na melhoria da rede rodoviária, ao desenvolver autoestradas, por exemplo. E para começar, sabemos que há menos desastres nas autoestradas do que nas outras estradas e parece-me que os controlos efetuados em França, como em outros países, deveriam tratar muito mais das redes secundárias do que na rede de autoestradas. E é ao melhorar a rede secundária, as curvas, e criando rotundas e também limites de velocidade. Mas parece-me que a ação mais importante, e nós, na qualidade de membros no Parlamento Francês da Comissão de Segurança Rodoviária, temos que tratar da ação em termos de utentes. Mais de 50% dos acidentes estão ligados a uma causa que tem a ver com o ser humano, seja por deficiência humana ou, ao contrário, pelo não respeito da regulamentação existente. Estas ações que têm a ver com o comportamento aparecem a dois níveis, a nível da educação e também a nível da repressão. A nível da educação, nos colégios, nos liceus, foram criados certificados de aptidão para conhecer o código da estrada, obrigatório quando se trata de conduzir veículos de duas rodas. Gostaria de ir mais longe e gostaria de conhecer o que pensam os colegas, pois bem, parece-me que a carta de condução hoje é tão útil quanto o saber serviço de um computador ou outra coisa qualquer. E parece-me que a carta de condução, não só, Sr. Presidente, obriga a conhecimento do código, mas que o próprio carta deveria ser passada nas escolas. Temos que falar agora da repressão. Falámos da acolémia. Mas, infelizmente, a França ainda é um país vinícola, onde o álcool é quase que uma instituição e os acidentes ligados ao álcool representam ainda muito. Hoje, em França, a taxa de alcoolemia é de 0,5 e voltarei a tratar este assunto com um pouco adiante. Mas o que arrastou uma diminuição da mortalidade em França são os radares fixos. O medo do polícia não chega. Este medo do polícia aparece sob a forma de multas cada vez maiores e também pela carta de pontos que voltarei a tratar daqui a pouco. Este campanha repressiva que trata do álcool, temos os vários tipos de adições, nomeadamente do cannabis, de que outros já falaram. O problema do cannabis é que não há testes simples quando se trata de procurar saber se alguém está sob a influência do cannabis. É necessário que haja outro tipo de testes, onde se fala de saber quando haverá testes salivares, dizem-me amanhã, mas é sempre amanhã. Esta situação em França, qual poderia ser uma unificação das regras aplicadas à Europa? Há três pontos importantes. A velocidade, que vai de 110 na Estónia e na Suécia, a 130 em muitos outros países, e não aparece regulamentada na Alemanha, sabendo que, e isto muita gente não sabe, que é recomendado não ultrapassar os 130. 130 parece-me ser uma boa velocidade. Como disse há pouco, não se trata tanto das autoestradas, mas antes da rede secundária. O segundo ponto é o do álcool. O álcool também varia de país a país, visto que a taxa de alcoolemia tolerada é de 0 na Hungria, 0 na República Checa, 0 na Eslováquia, 0,5 em muitos países, onde se inclui a França, e 0,8 em outros. Visto a gravidade do consumo do álcool, temos que nos orientar para uma tolerância zero. Mas vou falar agora da carta de pontos, que existem dois de cada três países na Europa. Não existem um em cada três. E o grande problema da carta de pontos é a falta de reciprocidade de um país a outro. Devo dizer que é muito frustrante para um automobilista médio como eu de ter como limite 130 em França e de ser ultrapassado por outro carro a 170, 70 e 70, dizendo, bom, isto é causa de frustração, talvez de atitude nefasta, dizendo, bom, agora estou em Itália, ou estou em Espanha, vou passar também aos 170 e ninguém vai apanhar. E temos que chegar a uma unificação. É assim, Sr. Presidente, aquilo que tenho a dizer, caro Sr. Presidente, caros colegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Comissário quer usar a palavra, tenha a bondade.
Monsieur le député, excusez-moi, puis-je vous poser une question, parce que... Non, j'ai trouvé très intéressante votre proposition pour ce qui concerne les permis de conduire donnés aux écoles.
Que sache assegurada nas escolas. Quero explicar um pouco melhor aquilo que pensa relativamente à carta nas escolas. Aquilo que penso é que se trata de um problema complicado. A ideia foi apresentada pela primeira vez pelo Ministro atual dos Transportes, o Sr. Pisson, que falou de código da estrada nas escolas. Imediatamente os professores, aliás muito bem, opuseram-se, dizendo, temos mais que fazer. E é verdade. Aquilo que penso é que é necessário alargar este problema ao código da estrada e à condução, passando acordos com autoescolas para que possam intervir nos liceus. Dizem, bom, isto custa muito dinheiro. Mas isto tudo custa dinheiro, seja os pais a pagar os impostos, seja o que for. Isso será sempre caro. Mas pode ser uma solução. Que as crianças, que os jovens, sejam sensibilizados desde a mais tenra idade às questões ligadas ao código da estrada. Eu estava a conduzir com uma das minhas netas. A velocidade era 110. Eu ultrapassava um pouco essa velocidade. 70, aliás. E a minha neta disse, mas vamos lá, estás a ir além dos 70. E isto foi muito mais, teve muito mais impacto do que qualquer outra.
Passaríamos agora à Holanda. Se prepara a Lituânia. Holanda.
Minhas senhoras, meus senhores, caro Presidente, muito obrigado pelo convite que me foi dirigido. Nos Países Baixos, todos os dias, em média, 50 pessoas não regressam a casa devido a um acidente rodoviário. Em toda a Europa, estamos a falar de 118 acidentes rodoviários por dia. Muito sofrimento humano, muitos danos económicos, muitos feridos, muitas vítimas. Nós temos de limitar este sofrimento, estes danos. E por isso partilhamos o sentido de urgência. Sabemos que isto é verdade porque estamos aqui todos reunidos hoje para tentar harmonizar as políticas de segurança rodoviária por toda a Europa. A segurança rodoviária afeta a todos. No contexto europeu, temos por objetivo reduzir em metade o número de mortos nas estradas até 2010, apontando para os níveis de 2001. O relatório anual do Conselho Europeu de Segurança Rodoviária mostra que se trata de um desafio substancial. No que diz respeito à segurança rodoviária, os Países Baixos até não estão com resultados muito negativos. 791 mortes no ano 2007, uma redução de 27%, portanto, em comparação com o ano de 2001, e em média, uma redução anual de 5% em comparação com o período que vai entre 1997 e 2007. Tratou-se de uma abordagem integrada, um conjunto de fatores, estradas bem concebidas, gestão de tráfego, segurança dos veículos, campanhas de sensibilização e também fiscalização. Mas queremos fazer muito mais do que isso e temos o dever de fazer muito mais do que isto. O objetivo é reduzir o número de vítimas para 500 mortes e 12.250 feridos até o ano de 2020. É um desafio muito grande para um país tal como o nosso, que é tão dependente do transporte. rodoviário. Até 2020, o transporte de passageiros vai aumentar de 15% para 40% e o transporte de mercadorias vai aumentar de 15% para 80%, isto obviamente de acordo com o desenvolvimento económico. Como um jovem deputado que sou, eu concentro os meus esforços em duas questões principais, os condutores jovens e o modo que podemos encontrar para lidar com o abuso de estupefacientes e de álcool. São assuntos que muitas vezes estão interligados. Eu hoje queria falar sobre os jovens condutores. Na faixa etária dos 18 aos 24 anos de idade, há uma probabilidade de 4 vezes mais acidentes. A taxa de acidentes para os jovens de sexo masculino é 6 vezes maior do que para os jovens de sexo feminino. Todos os anos, nos Países Baixos, cerca de 200 jovens motoristas com idades compreendidas entre 18 e 24 idades morrem em acidentes rodoviários e 700 ficam severamente feridos. Mais de 20% dos acidentes graves envolvem um jovem motorista e jovens motoristas representam 8% de todos os detentores de cartas de condução. E, portanto, temos uma sobre-representação de jovens condutores nos acidentes rodoviários. E quais as causas disso? O que podemos fazer para resolver este problema? Deixa-me aqui referir algumas causas para começar. Em primeiro lugar, um mau autoconhecimento. As pessoas jovens têm dificuldade em ajustar aquilo que conhecem, aquilo que sabem, àquilo que devem realmente fazer perante situações com as quais se deparam no trânsito. Existe ainda o fator idade jovem. Os jovens gostam da emoção da condução, consideram-se pouco vulneráveis, querem impressionar os amigos, por exemplo, através de um estilo de condução desportivo. E, em terceiro lugar, os jovens muitas vezes conduzem em circunstâncias perigosas. Mais frequentemente do que os condutores experientes, os jovens motoristas frequentemente conduzem à noite, são acompanhados por jovens que os distraem, muitas vezes conduzem sob a influência do álcool. Os condutores novatos não bebem mais em estado alcoolizado do que os outros condutores, mas é muito mais arriscado um jovem conduzir alcoolizado do que um condutor experiente. E, portanto, temos de concluir que uma falta de experiência e o subestimar das suas próprias capacidades tem um impacto significativo na taxa de sinistralidade entre os jovens. Temos de considerar como reduzir os riscos. Os estudos mostram que cursos de condução alargados, graduados por fases, podem levar a melhorias. Na Europa temos um sistema de licenciamento gradual de condutores, o GDL. Este sistema permite ao condutor jovem adquirir experiência de modo gradual para que se transforme num risco mínimo para si e para outros. E à medida que as competências que exigem maior perícia se desenvolvem, os jovens saberão lidar cada vez melhor com as situações perigosas. Nós temos de contemplar algumas medidas a tomar para introduzirmos GDL. A introdução de um curso de condução por fases. As pessoas só passam para a fase seguinte quando se forem capazes de completar com êxito a fase anterior. Em segundo lugar, a condução acompanhada. Nos Países Baixos, os jovens podem conduzir um veículo automóvel a partir da idade de 18, dos 18 anos de idade. Neste momento, estamos a tentar trabalhar numa proposta que permita aos jovens de 17 anos de idade conduzir acompanhados por um adulto com uma carta de condução. O objetivo é ajudar os jovens a desenvolver uma experiência no campo da condução num ambiente seguro e de modo gradual. Alguns países europeus já tomaram outros passos. Os jovens não podem conduzir à noite ou aos fins de semana, por exemplo. E eu quero aprender com as experiências de outros países. Em terceiro lugar, a introdução da licença de condução por fases. O sistema de licenciamento gradual de condução, o GDL. A diferença é que durante os primeiros 5 anos as autoridades podem ser mais rigorosas sempre que o jovem condutor infringir as regras de condução, as regras de trânsito. Também existem regras mais rígidas para os jovens no que diz respeito à condução sob o efeito do álcool. Existem limites mais baixos ao nível da taxa de alcoolemia, 0,02 em vez de 0,05. Estas medidas são muito importantes porque são dirigidas aos jovens condutores, um grupo-alvo importante, porque é entre estes condutores que existem maior nível de sinistralidade. São eles a geração do futuro e temos muitos progressos pela frente aqui. Nós temos de investir nos jovens. Investir nos jovens trará frutos futuros. Apesar do facto dos Países Baixos estar a ter um bom desempenho ao nível da segurança rodoviária, termos um número baixo de vítimas, sou da opinião que ainda não atingimos todos os nossos objetivos. A Europa também tem de atingir os objetivos estipulados por todos nós. A partilha de informações, a troca de ideias, a cooperação providencia novas oportunidades para melhorarmos as estradas e a segurança para as gerações futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora ao Sr. Deputado da Lituânia.
Thank you very much.
Muito obrigado. Eu vou ser muito breve. Quero dizer que, na minha opinião, está na altura de harmonizar as marcações rodoviárias e a sinalização rodoviária em todos os países europeus. Outro fator importante é a harmonização dos sistemas de formação de condutores, incluindo a harmonização dos equipamentos, das escolas de condução. E precisamos ainda de centros de formação de condutores dedicados. Temos de aperfeiçoar as competências dos condutores, mantê-las atualizadas e verificá-las. Também seria bom atualizar as regras de tráfego e rodoviário europeias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora à Roménia.
Merci beaucoup, monsieur.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Roménia, enquanto país membro, adotou a legislação europeia no que toca à redução em metade do número de vítimas nas estradas. Os resultados são maus. Nós temos uma situação difícil no que diz respeito à segurança rodoviária. Desde 2000, cerca de 12 mil pessoas perderam a vida nas nossas estradas. O coeficiente de risco por milhar de quilómetros é o dobro da Europa. Quando olhamos para os acidentes em 2003-2004 e depois olhamos para 2007, constatamos que não houve progressos. Pelo contrário, o número de mortes aumentou. Já morreram 200 pessoas em 2008. Aumentou o número de veículos que utilizam a mesma infraestrutura rodoviária, aumentou a velocidade, temos mais motociclos, os aglomerados urbanos estão a aumentar, temos uma infraestrutura inferior à da média da União Europeia. Nos 15 mil quilómetros de vias rodoviárias, ainda só reabilitámos 4 mil quilómetros. E falta ainda recuperar 8 mil quilómetros de vias. Temos um programa que visa agora melhorar 400 quilómetros de autoestradas. Temos programas em curso para as infraestruturas, mas carecemos ainda de mais debate nesta área. Na Roménia, contudo, o mês de novembro é um mês de campanha eleitoral e, portanto, caberá ao próximo governo traçar a direção futura. Caberá a esse governo elaborar um programa de segurança rodoviária sério. É preciso contemplar alternativas para transporte de passageiros e bens. E pensar em parcerias público-privadas
a fiscalização da segurança dos veículos. Nós temos um programa no nosso país que se chama RABLA, de remoção dos antigos veículos da estrada. Um programa começou em 2005, com 6 mil automóveis velhos. Neste momento já conseguimos retirar da estrada 40 mil veículos por ano para melhorarmos o nosso parque automóvel. Houve também um debate no Parlamento Romeno. Houve uma cimeira para a segurança rodoviária que reuniu vários interlocutores, também representantes da Comissão Europeia. O objetivo era tentar reduzir o número de acidentes, identificando os fatores que levam à elevada taxa de sinistralidade, para que seja possível atingir os objetivos europeus de reduzir em metade o número de mortes nas estradas. Nós, neste momento, temos limites de velocidade iguais à da Europa, temos álcool taxa zero, temos a carta de pontos, mas os resultados ainda são maus. Temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada de Portugal, Deputada Joana Lima, faz favor. Já se conseguiu levantar, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, gostaria de cumprimentar toda a mesa na pessoa de Sua Excelência, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Dou início a esta intervenção com um sentimento de profundo agradecimento pelo amável convite que me foi dirigido para participar nesta importante iniciativa parlamentar, uma vez que só integro esta subcomissão há cerca de 15 dias. Gostaria de saudar e dar as boas-vindas a todos os nossos colegas parlamentares europeus que se juntaram a nós, vindo dos vários pontos da Europa, uns mais perto, outros mais longe. Obrigado a todos. Saudar igualmente os serviços da Assembleia da República pelo contributo e pela organização deste importante evento no nosso país. Uma palavra de apreço para o Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, deputado Nelson Batazar, e na sua pessoa cumprimentar todas e todos os deputados envolvidos na organização deste admirável evento. O tema central que nos reúne neste encontro europeu prende-se com a harmonização de conceitos e princípios da segurança rodoviária no âmbito do espaço político da União Europeia. A atualidade e importância da matéria merece total atenção e empenho por parte dos 27 Estados-membros da União Europeia. Na verdade, esse esforço tem sido concreto e real, sendo notório um grande avanço nesta área, cujos resultados se mostram bastante positivos no que respeita ao combate a infrações, combate à redução da sinistralidade rodoviária, designadamente nos tipos de infrações identificadas como causadoras do maior número de acidentes e mortes nas estradas às quais passo a identificar. Excesso de velocidade, condução sobre a influência de álcool, não utilização de cinto de segurança, desrespeito do sinal luminoso vermelho, de regulação de tráfego, entre outras. A grandeza destes fóruns revela-se-nos como um local privilegiado de debate e, sobretudo, de troca de impressões e experiências entre os vários parlamentares no que diz respeito às políticas de segurança rodoviária. Tema que debateremos e que nos permitirá a todos uma intensa reflexão. Assim, entendo a minha participação neste amplo debate europeu e será desta forma que darei a minha contribuição para a procura de uma harmonização da política europeia de segurança rodoviária. Desta forma, muito me honra lançar este humilde contributo para a discussão, acompanhado de uma curta e sintética análise, pois assim dita o curto tempo de intervenção a que tenho disponível. Sob um diploma da Assembleia da República, aprovado há muito pouco tempo, em que diz respeito ao regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, de e para escolas, para creches, jardins de infância e outras instalações de cariz educativo ou formativo, assim como para locais destinados à prática desportiva ou cultural, visitas de estudo e outras deslocações organizadas para a ocupação de tempos livres. Aprovada nesta Assembleia da República em 2006, esta lei representa em Portugal uma inovação no setor, assinaladamente nos seguintes aspectos. Ponto 1. Reforço da obrigatoriedade de utilização de cintos de segurança em todos os lugares e do sistema de retenção para crianças, cadeirinhas, devidamente homologado. Ponto 2. A cada criança ou jovem terá, obrigatoriamente, de corresponder a um lugar sentado, respeitando desta forma a lotação do veículo de transporte. Ponto 3. Introdução da figura do vigilante, acompanhante adulto que zelará pela segurança das crianças, cujas funções vão desde a certificação da utilização do cinto de segurança até ao acompanhamento no atravessamento da rua, usando para o efeito uma raquete de sinalização e colete retrorefletor. Ponto 4. As portas dos automóveis afetos aos transportes de crianças só podem ser abertas pelo exterior ou pelo motorista, e as janelas devem possuir vidros inamovíveis ou travados a um terço da abertura total, excetuando a janela do motorista. Ponto 5. Os veículos devem estar equipados com tacógrafo, extintor e caixa de primeiros socorros. Ponto 6. Estabelece ainda normas relativas ao licenciamento da atividade, licenciamento dos veículos e idoneidade e certificação dos motoristas. Poderia continuar a comentar com bastante mais detalhe a Lei nº 13/2006, de 17 de Abril da República Portuguesa, mas creio que, com o que disse anteriormente, através desta análise breve, conseguir ter enunciado aquilo que considero ter sido um assinalável avanço obtido já no decorrer desta legislatura, creio também ter conseguido contribuir para um amplo e construtivo debate sobre um segmento importante da política da segurança rodoviária, que é o transporte coletivo de crianças e jovens, que tanto nos aflige, mas que tem dado passos importantes e positivos no avanço com esta lei. Termino fazendo votos de boa continuação de trabalhos e desejo uma excelente estadia a todos os nossos ilustres convidados. Muito obrigada, tenho dito.
Muito obrigado a todas as senhoras deputadas e deputados. Como se vê, estão aqui lançadas bases e temáticas para um grande debate sobre segurança rodoviária. É isso que iremos fazer depois de uma pausa de 15 minutos para café. Até já.